grande amor nos tem concedido o Pai. Fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos. Que farei de Jesus? Chamado livro de Testemunhos, número 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Então nós vamos começar a dissertar sobre este assunto, sobre a divindade. E no final nós vamos dar oportunidade para perguntas. Então vocês podem escrever, anotar, fazer perguntas. No final nós vamos abrir para as perguntas. Nós vamos começar com Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 e o verso 1. Este é um verso simples, profundo, onde nós lemos Deus falando, não é? Através de Moisés. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Nós encontramos duas vezes esta expressão, no princípio. Está em Gênesis capítulo 1, verso 1, e está em João capítulo 1, verso 1. Quando fala aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra, Moisés parte do princípio e desce no princípio onde não existia tempo, quando o tempo ainda não era contado. Ele diz no princípio, não sabemos que princípio é esse, quando foi esse princípio, que não existia o tempo ainda. Então ele parte do princípio e desce em direção ao tempo, que é a criação da terra, em direção a nós. Ao passo que João, lá no capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, João começa com a mesma frase, no princípio, só que em vez de descer em direção à nossa família humana, ele vai na direção oposta. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, ele vai na direção oposta de Moisés, para o tempo em que não existia tempo, para um tempo em que não se contavam dias e anos, eternidade. Mas os dois partem, iniciam o seu escrito com esta frase, no princípio. Aqui fala, criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus aqui no hebraico é Elohim. Elohim é um plural. O in é plural, assim como, né, corações, né, em português, em plural é o in. Então, Elohim é plural. No entanto, Moisés usa o verbo no singular. Quando Moisés fala de Deus, ele usa o verbo no singular. Quando Deus fala de si mesmo, Deus usa o plural e usa o verbo no plural também, quando Deus está falando de si mesmo. Mas por que que Moisés usa a palavra plural Elohim e usa o verbo no singular? Porque Moisés está dando ênfase à unidade que existe nesta pluralidade. É uma pluralidade, mas existe uma unidade tal onde o verbo vai no singular. Deus tem uma razão para, o Espírito Santo tem uma razão para ter feito Moisés escrever desta forma, porque a Bíblia não foi escrita por vontade humana, né? Mas sim por vontade divina. Então nós acreditamos desta forma. Então no hebraico existe o singular El, no hebraico existe o plural In, mas no hebraico existe o dual, que não existe em português. E antes de falar isso hoje, eu fui checar, fui na internet e chequei. Realmente ela disse que no hebraico antigo existia a forma dual. Quando eram duas pessoas, eles não usavam singular e não usavam plural. Eles usavam a forma dual para dois. Então o singular é um, o dual são dois e o plural mais de dois, no mínimo três. porque se fossem dois, usariam a forma dual. Eles usam aqui o plural. Em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, vamos ler o verso 2, diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então a terra era um abismo. A palavra abismo na Bíblia está sendo definida aqui como sendo a terra sem forma e vazia. Quando a Bíblia fala que Satanás será lançado no abismo, é a terra sem forma e vazia. Quando a Bíblia fala que Satanás foi lançado no abismo, em Isaías capítulo 14, está falando da forma, da terra sem forma e vazia. Quando fala que Satanás no final dos mil anos vai subir do abismo, está falando da terra sem forma e vazia. Então o abismo é assim. Aqui diz que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Embora a Bíblia não diga especificamente quem estava presente ali na criação, mas somente usa a palavra Elohim, que é o plural para Deus, mas ele especifica que o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, estava ali. Este já é identificado no segundo verso da Bíblia. Eu às vezes fico pensando, sabe por que que Deus colocou o sábado já na primeira página da Bíblia? Quem abre a Bíblia já na primeira página, no capítulo 2, verso 1 a 3, está lá já, sábado. E tendo acabado o Senhor de fazer a terra, todas as coisas no sexto dia, no sétimo dia Deus descansou, abençoou e santificou. Já de cara, Deus imaginou já que os seres humanos não iam gostar muito de ler. Então, quem não gosta muito de ler, começa os livros, mas não termina. As pessoas começam a leitura da Bíblia dezenas de vezes, mas nunca termina. Mas a primeira página todo mundo lê. Então Deus já colocou na primeira página algumas coisas importantes que ele dizia. Eles vão ler pelo menos isso. A questão do sábado, a questão da criação divina, que Deus como criador dos céus e da terra, a questão do Espírito de Deus que estava ali presente. Deus tem intenções que nós vamos descobrindo ao longo do estudo da Bíblia para ter feito desta forma. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, vocês vão ver que nós vamos seguindo, nós começamos em Gênesis capítulo 1 e vamos na sequência até chegarmos ao Novo Testamento. Gênesis capítulo 1, verso 26 diz assim: e disse Deus, ou seja, disse Elohim, façamos o homem. Agora não é Moisés que está falando, agora é Deus que está falando. Então ele usa o verbo no plural. Disse Deus, Elohim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus fez o homem não pertencendo ao reino animal, mas Deus fez o homem para dominar o reino animal. Está errada a biologia que coloca hoje nas escolas o homem como pertencendo ao reino animal. Nós não somos do reino animal. Deus nos criou num reino espiritual chamado reino de Deus. Reino espiritual de Deus. Fomos feitos à imagem e à semelhança dele. Os únicos em todo o universo fomos criados desta forma. Alguém pode perguntar, mas será que não existem outros planetas, outros seres que foram criados? Sim, existem. Mas os únicos que foram criados da forma como nós fomos criados é o planeta Terra, a família humana. Inclusive no livro Filhos e Filhas de Deus, na primeira página, que é janeiro 1, é uma meditação matinal. Eu tenho essa meditação matinal, parece que foi do ano 1956 ou 58, mais ou menos, naquela época. Na primeira página, janeiro 1, diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Todo o céu tomou profundo e jubiloso interesse na criação do mundo e do homem. Os seres humanos eram uma nova, presta atenção nisso, Os seres humanos eram uma nova e distinta ordem. Ou seja, não existia ainda alguém igual ao ser humano. O ser humano foi criado como uma nova e distinta ordem. Foram criados à imagem de Deus. Quer dizer que os outros não foram. E o que mais diz aqui? Foram criados à imagem de Deus. E o desígnio do Criador era que povoassem a terra. Deus criou o homem, um ser superior. Unicamente ele foi formado à imagem de Deus, só ele, e é capaz de participar da natureza divina. Deus tem um propósito em tudo o que ele faz. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou uma família que não seria solidão. A família humana é pai, mãe e filho. Ali não existe solidão. Ali existe relacionamento interpessoal. E Deus diz que nós fomos criados à imagem, à semelhança dele. Porque na divindade não existe solidão. Porque Deus é amor. E o amor, para existir e para aparecer, tem que ser através de relacionamento interpessoal. A divindade não é solidão. Por isso a família humana também não é solidão. Existe o relacionamento interpessoal. Em Gênesis capítulo 2, verso 24, Gênesis 2, 24, nós lemos: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Tem que deixar, né? Tem que deixar. Deus quer que, quando casa, se separe mesmo do pai e da mãe. Deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. O apego é tão grande que a pessoa mais importante na vida passa a ser o marido e a esposa. E os outros ficam em segundo plano. Porque Deus colocou esse apego, algo misteriosamente que acontece. Ninguém sabe explicar como. Apegar-se à sua mulher. E serão ambos, os dois, uma só carne. No hebraico aqui, uma só carne é echad. Echad é a palavra hebraica que define um, que não é numérico. Porque marido e esposa, numericamente, são dois. E a palavra hebraica para um, numérico, é yashid. Yashid é um numérico, quando um é um mesmo. Mas quando um não é um, ou seja, um é união, é unidade, uma unidade composta, então a palavra é echad. Por isso diz que o marido e a mulher, eles se unem, os dois tornam-se uma só carne, echad. Interessante, irmãos, que esta é a palavra que é usada lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, 4 e 5. Quando fala, ouve Israel, porque o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não é Yashid, onde um é um. É Echad, onde um é unidade composta. Ou seja, é unidade, união, não numérica. E existem dezenas de textos na Bíblia mostrando que outros lugares onde a palavra echad, que é um, unidade, essa palavra é usada em dezenas de outros textos. Em Gênesis capítulo 11, versos 5 a 6, por exemplo, Gênesis capítulo 11, versos 5 a 6, a palavra echad aparece de novo, onde diz: eis que o povo é um. Quando aconteceu a construção da Torre de Babel, e a Bíblia diz que Deus percebeu que o povo estava unido, e Gênesis 11, verso 6, 5 e 6, vamos ler: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Quando fala isso, que o povo é um, lógico que o povo eram milhares e milhares. Não era um numérico. Era um?
Echad.
Unidade, echad. Outro texto está em Gênesis capítulo 11, verso 7, não é? Onde fala, desçamos, verso 7, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Deus novamente falando de si mesmo, desçamos e confundamos, no plural. Gênesis capítulo 18, verso 22, Gênesis capítulo 18 e o verso 22. Aqui nós lemos, então o Senhor, então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Eram três que chegaram até Abraão, estavam passando pela tenda de Abraão, como quem ia embora, ia seguir viagem, e Abraão olhou para eles e os fez parar e os convidou para que viessem até a sua tenda, e dois daqueles eram anjos, porque está no capítulo 19, verso 1, diz que dois eram anjos. Capítulo 19, verso 1. E viram os dois anjos, e vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. Então, dois eram anjos, e o outro era o próprio Deus. Deus, a segunda pessoa da divindade, que recebeu o nome de Jesus, mas é o Jesus pré-encarnado. Ele estava ali e conversou com Abraão. E aqui diz, percebam aqui no capítulo 18, capítulo 18, verso 22, nós lemos, agora vamos ler o capítulo 19, verso 24. Depois que ele conversou com Abraão e Abraão intercedeu, Senhor, mas se tiverem 50 justos e depois 45 justos e depois 30, e se tiverem 20, e se tiverem 10, Abraão foi conversando, dialogando com Deus. Não é? Deus estava ali conversando com ele. E percebam, queridos, que toda a comunicação entre o céu e a terra nunca, jamais é feita através do Pai. Nunca, jamais. Toda a comunicação entre o céu e a terra é feita unicamente através da escada de Jacó. Jesus disse, eu sou a escada de Jacó. Lembram lá em João que Jesus falou da escada de Jacó, dizendo, eu sou a escada por onde anjos sobem e descem. Então, toda a comunicação entre o céu e a terra é feita através de Jesus. Ou seja, da segunda pessoa, do Filho de Deus. Agora, queridos, aqui está, então, ele conversando com Abraão. Mesmo quando lá, no Monte Sinai, quando apareceu para Moisés, escreveu os 10 mandamentos, no livro Patriarcas e Profetas, Ellen White fala, ali era Jesus. Para encarnado, era o Deus Filho, quem conversou com Moisés, quem dialogou com ele, e em todas as outras aparições. Por isso que lá em João capítulo 1, verso 18, diz que Deus, o Pai, nunca jamais foi visto por ninguém. João 1, 18. Mas o Filho o revelou. E aqui no capítulo 19, verso 24, percebam agora. Leiam comigo, verso 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Como é que está no original? No original está assim. Então, YHWH, são as quatro consoantes, Gênesis 19, 24. Essas quatro consoantes, YHWH, que não tem pronúncia. Alguns dizem que a pronúncia é Jeová. Outros dizem que a pronúncia é Yahvé. Outros dizem que a pronúncia é Yahwin. Outros dizem que a pronúncia é Javé. Ninguém sabe a pronúncia do nome de Deus. Perdeu-se a pronúncia. Ficaram somente as quatro consoantes. Porque no hebraico não existiam vogais. As vogais eram colocadas somente na pronúncia e não na escrita. Então, se você pegasse uma palavra em hebraico e você nunca tivesse ouvido a pronúncia daquela palavra, você não saberia a pronúncia daquela palavra. Porque a vogal era colocada na pronúncia. Tão sagrado era o nome de Deus, YHWH, que os filhos de Deus e os sacerdotes, enfim, todos eles não pronunciavam o nome de Deus em respeito e em reverência. quando eles estavam lendo as escrituras e aparecia o tetragrama, YHWH, eles pronunciavam a palavra Adonai no lugar do nome de Deus. Adonai quer dizer Senhor. E com o tempo perdeu-se a pronúncia do nome de Deus. Mas, embora nós não saibamos a pronúncia do nome, nós conhecemos o significado do nome. A pronúncia do nome é importante, mas não é tão importante. Mas o significado é muito importante. E Deus nos dá o significado do nome dele. Porque em Gênesis capítulo 3, quando Moisés perguntou, eu vou ao Egito, eu vou libertar o povo, e o povo vai me perguntar, quem te enviou? O que eu devo dizer para o povo? E Deus disse, vá e diga, o eu sou te enviou a eles. Então, queridos, eu não sei a pronúncia do nome de Deus, mas eu sei o significado do nome de Deus, que é eu sou. E o que quer dizer eu sou? Eterno, existente por si mesmo, incriado. Esse é o significado do nome eu sou. É o nome de Deus. E aqui diz no verso 24, então o Senhor, YHWH, fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus. Quantos YHWH você encontra aqui? Dois. O Senhor que estava falando com Abraão fez chover fogo e enxofre do Senhor que estava no céu. Então tinha no céu um YHWH e tinha conversando com Abraão um YHWH, um Senhor. Por que nós estamos dando ênfase nisso? Porque YHWH é o nome da divindade. YHWH é o nome da família divina. Assim como Ramos é o nome da minha família, YHWH é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles não têm outro nome divino. Nome divino é esse. Mas e Pai, Filho e Espírito Santo? Pai, Filho e Espírito Santo não é, nunca foi e nunca será nome. Pai, Filho e Espírito Santo é título, são títulos. Eu tenho o título de pai, porque quando eu gerei um filho, eu me tornei pai. Se eu não tivesse gerado nenhum filho, eu nunca seria pai. O meu filho recebe o título de filho porque ele foi gerado à minha semelhança. Ele recebe o título de filho, mas o nome dele não é filho. Então, queridos, na divindade, Pai, Filho e Espírito Santo são títulos proféticos. Títulos proféticos que se cumpririam um dia. Tudo o que nós conhecemos de Deus está na Bíblia. E tudo o que está na Bíblia é em relação ao plano da salvação. Para entendermos o plano da salvação, a divindade se revela de três formas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Para entendermos o plano da salvação, para entendermos quem deu, quem realizou e quem distribui as graças e as bênçãos advindas do sacrifício de Jesus. Então, a divindade, nessas três formas, Pai, Filho e Espírito Santo, eles participam juntos no plano da salvação. Sendo um em natureza, um em amor, um em propósito. Então, queridos, quando nós lemos aqui Gênesis 19, verso 24, nós entendemos. Porque alguns aplicam YHWH unicamente ao Pai. E não aceitam de forma alguma que YHWH se aplique também ao Filho. Ou ao Espírito Santo. Não aceitam. Mas aqui mostra que um estava diante de Abraão, outro estava no céu. E outros textos da Bíblia também vão mostrar este ponto. Isaías capítulo 6, verso 1 a 3. Isaías capítulo 6, versos 1 a 3. Isaías capítulo 6, verso 1 a 3. Aqui nós lemos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. YHWH. Quando vocês veem a palavra Senhor, é porque é o YHWH. Eu ouvi aonde? Assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, templo do céu. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, ou seja, YHWH, dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Alguns não veem significado nessa expressão de louvor: Santo, Santo, Santo. Eu vejo significado. Nada na Bíblia é sem significado. Aqui diz: Santo, Santo, Santo. Ah, mas foi isso aí, é coincidência? Não, não é coincidência. Quando nós chegamos lá em Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 4, nós encontramos aqui no verso 8. Apocalipse capítulo 4, verso 8. Novamente o ser poderoso assentado sobre o trono, um trono, não é? Capítulo 4 está descrevendo o que? Um ser poderoso assentado sobre o trono. Apocalipse capítulo 4, vamos ler aqui, e o verso 2, não é? E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Uma visão semelhante à de Isaías, capítulo 6. Então, ao redor daquele trono, 24 outros tronos. Aqui no verso 7 diz que ao redor de Deus existiam 4 querubins. Lá fala 4 serafins, com 6 asas. Aqui fala 4 querubins, tendo cada um 6 asas também. Serafins, querubins, com 6 asas. E o verso 8 diz assim: e os 4 seres viventes, são querubins, cada um de per si tendo 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo e Santo. Nem de dia nem de noite, nunca eles descansam, eles falam continuamente: Santo, Santo, Santo. Não falam 4, não falam 2, não falam 5, falam 3: Santo, Santo, Santo. E as pessoas dizem: ah, isso não faz sentido nenhum. Para mim faz. Para mim faz, porque quando eu me ajoelho para orar todas as manhãs, eu começo todas as minhas orações, todas, dizendo: Santo, Santo, Santo. Eu posso não entender a divindade plenamente, porque Deus é Deus e eu sou homem, mas eu posso adorar, mesmo não entendendo. Eu não preciso entender 100% algo para depois crer naquilo. Porque se eu ficar esperando entender 100% algo, eu fico atrasado no tempo e no espaço. Porque nós aceitamos muitas coisas pela fé. E adoramos pela fé. Mas não entendemos. Como é que uma mente finita como a nossa vai entender o Deus sublime e eterno, o Eu Sou? Não entendemos. Mas os vislumbres que estão na Bíblia, As evidências que estão na Bíblia, nós apanhamos estas evidências. Alguns acham que é somente coincidência ou sem significado, mas eu vejo significado. Santo, Santo, Santo. Voltando então, irmãos, para Isaías 63. Isaías 63, agora nós vamos ver o verso 8. Isaías 63 e o verso 8. capítulo 6, meu Deus. Capítulo 6, verso 8. Isaías, capítulo 6, e o verso 8. Verso 6, em diante, nós lemos: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor, YHWH, Deus falou. E o que que ele falou? A quem enviarei? Singular. E quem há de ir por nós? Plural. Tanto fala no singular, como fala no plural. Dá muito claro para entender que uma pessoa da divindade estava falando com ele: a quem enviarei? E depois se referiu a toda a divindade. Quem há de ir por nós? E foi quando Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esta é outra frase que eu uso nas minhas orações. Você quer ter orações poderosas? Use frases da Bíblia. Fale o que Deus falou. Repita as palavras de Deus. Ouse falar as palavras que Deus falou. Isso traz força para você. Você está repetindo as palavras que saíram da boca de Deus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Agora Isaías capítulo 48. Isaías capítulo 48 e o verso 16. Aqui nós lemos: chegai-vos a mim. Ouvi isso. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Jeová, YHWH, me enviou o seu Espírito. Aqui está falando: o Senhor Jeová, YHWH, me enviou. O me é o outro, que recebeu o Espírito do Senhor. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Aqui é uma profecia falando, Jesus falando do Senhor Jeová, YHWH, que enviou para ele o Santo Espírito. Porque Jesus Cristo, quando viveu na terra, ele era um ser humano nascido do Espírito, guiado pelo Espírito e depois batizado pelo Espírito. Toda a vida de Jesus girou em função do Espírito Santo. Nascido, guiado, batizado e depois do batismo, conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo, no livro Desejado de Todas as Nações, Deus fala que Deus... porque às vezes eu ficava pensando assim, como é que Jesus sabia para onde ir cada dia? Ou qual era a agenda da semana? Jesus não tinha agenda da semana. Não tinha agenda da semana. Jesus tinha agenda do dia. E a agenda do dia quem fazia não era ele. Era o Pai. Por isso no Desejar Todas as Nações diz que o Pai desvendava para o filho o que ele deveria fazer durante o dia, onde ir, que caminho tomar, mas como? Através do Espírito Santo. Jesus Cristo, ele era sensível à voz do Espírito Santo. Há pessoas que dizem que Jesus olhou para os 12 e viu, ele sabia qual era o traidor, que ele era Deus. Não. Ele não olhou para os 12 e sabia quem era o traidor porque ele era Deus. Não. Porque o Espírito Santo lhe revelou. Quando ele olhou para os homens que estavam com pedras nas mãos para atirarem na mulher adúltera, o olhou para cada um deles, baixou e começou a escrever o desejado de todas as nações. Disse que ele começou a escrever na areia o quê? Os pecados daqueles homens. Quem contou para ele? Não, porque era Deus. Não, queridos. Se Jesus veio à Terra para viver como Deus, não me serve em nada como exemplo. Jesus não veio à Terra para viver ou mostrar como um Deus deveria viver. Não. Não precisamos um exemplo de Deus, porque nunca poderemos ser deuses. Nós precisamos de um exemplo de homem. Então Jesus, ele sabia os pecados daqueles que estavam querendo apedrejar a mulher, porque a comunicação entre ele e Deus era tão íntima e diária e constante que o Espírito Santo dizia para ele as coisas. Como Ellen White pregando, e olhou no meio de uma campal, onde tinham milhares de pessoas na campal, ela olhou e apontou para o adúltero. Apontou para o adúltero. Como? Porque ela era Deus? Não. Não. A comunhão que você tem com Deus faz com que você ouça a voz do Espírito Santo a falar para você. Como quando ela conversou com o maçom, um pastor de influência na Austrália, era maçom. E não era só maçom, ele era chefe dos maçons. E ela, quando chegou para conversar com ele na Austrália, o cumprimentou. E quando o cumprimentou, ele estarreceu-se, ele ficou duro, imóvel. E disse: a senhora sabe o que a senhora fez? Ela disse: sei. Como? Deus me mostrou. E você na reunião, aí ela escreveu para ele, dizendo que na reunião anterior ele estava na maçonaria liderando, e ela falou dos assuntos que ele tratou. Porque ela era Deus? Não. Jesus sabia das coisas? Não, porque era Deus. Jesus sabia das coisas, realizava milagres, porque ele era um homem que veio e viveu uma vida em íntima comunhão com quem? Com Deus. E ele não fez nada que já não tivesse sido feito antes dele. Tudo que ele fez, alguém já tinha feito antes. Alguém pecador, e ele não era pecador. Multiplicou alimentos? Elias multiplicou alimentos, Eliseu multiplicou alimentos, ressurreição de mortos, Elias ressuscitou mortos, Eliseu ressuscitou mortos, andar sobre as águas, Eliseu fez o machado flutuar sobre as águas, Moisés e Josué abriram águas, Eliseu abriu as águas do Jordão, cura de leprosos, Jesus curou os 10 leprosos, Eliseu curou os leprosos. Enfim, querido, todos os milagres feitos por Jesus, alguém pecador já tinha feito antes. Para mostrar que Jesus, ele agia não porque era Deus, ele agia porque era um homem em comunhão com Deus. Na dependência de Deus, guiado pelo Espírito Santo, de tal forma que ele sabia o nome da pessoa, sem nunca ter visto a pessoa. Sabia qual era a profissão, e ele olhou para aquele Zaqueuzinho, lá em cima da árvore, e sabia quem era o Zaqueu. Ladrão como era, mas sabia também da vontade que ele tinha no coração de ser um novo homem. Um novo homem. Porque o Espírito Santo disse para ele: Jesus, vale a pena trabalhar com este homem. Esqueça tudo o que eu estou dizendo que ele é. Porque ele é ladrão mesmo. Mas ele quer ser uma nova criatura. Por isso Jesus disse, na mesma hora: desce, eu vou dormir na sua casa. O Espírito Santo tomava posse da mente, possessão do Espírito Santo. Era o que Jesus era. Aliás, pessoas batizadas pelo Espírito Santo não são guiadas pelo Espírito, são possuídas pelo Espírito. É diferente. É diferente. Guiado pelo Espírito Santo, Jesus foi desde que nasceu. Mas possuído pelo Espírito, quando ele foi batizado. Quando o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre ele, ali houve uma possessão do Espírito. Dali para frente, o pai disse para o diabo: você não queria tentar meu filho? Você não tentou destruir meu filho desde que ele nasceu? Matando as crianças lá em Belém, de 2 anos para baixo, tentando destruir o meu filho quando criança? Pois bem, eis aí o meu filho agora. Faça o que você quiser. Quer carregá-lo até o alto monte? Carrega. Quer levá-lo lá em cima do pináculo? Leve. Faça o que você quiser. Está aí, o meu filho. Porque agora ele foi o quê? Batizado pelo Espírito. Ele agora é uma possessão do Espírito. Quando a pessoa é possuída pelo Espírito, ele fala, mas não é ele falando. A força não é dele. Vocês já viram endemoniados? A força não é da pessoa. A voz não é da pessoa. É do demônio. Porque a pessoa está possuída do espírito maligno. Pois bem, o Espírito Santo possui as pessoas. Batiza as pessoas. E fala através delas. E age através delas. E este é o sonho de Deus para os seus filhos. Que você chegue ao ponto de ser batizado pelo Espírito Santo. Para que quando você falar, não seja você. Que a força não seja tua. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Pedro fez um sermão e 3.000 se converteram. E as pessoas abismadas: mas quem são esses homens? Ah, tinha uma diferença muito grande no Pedro de alguns meses anteriores, de algumas semanas anteriores, e o Pedro de agora. Porque agora ele tinha sido batizado pelo Espírito. Este é o sonho de Deus para mim e para você, para a nossa vida. Então, queridos, lendo aqui, agora Isaías, capítulo 63, 63, verso 9 e 10. Isaías 63, o verso 9 e 10. Aqui nós lemos: em toda angústia deles foi ele angustiado. Quem se angustiou com todas as angústias de Israel? Deus. Em todas as angústias deles, em todas as aperturas deles, Deus também sofreu. E o que diz aqui? E o anjo da sua face o salvou. Que salvador é esse, chamado na Bíblia de o anjo da sua face? É aquele mesmo que a Bíblia chama de o anjo do Senhor. A Bíblia tem anjos, mas a Bíblia tem o anjo do Senhor. Quando a Bíblia fala que apareceu um anjo, sim. Mas quando a Bíblia diz, apareceu o anjo do Senhor, e ele aceitou ser adorado, então não era simplesmente um anjo. Porque um anjo de Deus não aceita ser adorado. Satanás aceita ser adorado, mas o anjo do Senhor não. Um anjo comum. Mas quando fala o anjo do Senhor, e que recebeu adoração, então porque era Deus. Deus. Então, queridos, aqui fala que o anjo da sua face o salvou. Está falando da segunda pessoa da divindade. O Salvador, o anjo da sua face. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Estão percebendo que aqui nós temos Deus, que se angustiou com Israel durante todas as suas angústias. Tem aqui o anjo da sua face, que é Jesus, para encarnar, o Deus Filho, que os remiu. E tem aqui o Espírito Santo, que foi contristado pela desobediência, pela obstinação e teimosia do povo de Deus. Aqui aparece a divindade. Em Malaquias capítulo 3, verso 1, nós encontramos o anjo do Senhor. Malaquias capítulo 3, verso 1. Por que que é importante entender que o anjo do Senhor é Jesus? Por falta de compreender isso, porque as pessoas chegam lá em Apocalipse capítulo 8, verso 2, 3 e 4, onde fala que um anjo tomou um incensário na mão e o encheu de incenso e ofereceu junto com as orações dos santos. E as pessoas não discernem que este anjo, com incensário na mão, não é outro, senão o anjo do concerto. Um anjo, para ter incensário na mão, não pode ser anjo. Tem que ser Jesus. Tem que ser Jesus. Porque anjo não segura incensário. incensário só segura quem é sacerdote para fazer intercessão. E anjo não faz intercessão por nós. Jesus faz intercessão. Os 24 anciãos que estão no céu, Apocalipse capítulo 4, cada um deles tem incensários nas mãos, nas suas mãos, porque eles fazem intercessões por nós. Mas, ali em Apocalipse 8, está falando do anjo que tem o incensário na mão, é Jesus. E aqui no capítulo 3 de Malaquias, Malaquias capítulo 3, verso 1, diz aqui: eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. Quem foi esse anjo de Deus que foi enviado para preparar o caminho de Jesus? João Batista. Ele é chamado de um anjo, né? Não é um anjo do Senhor. Eu vou enviar o meu anjo para preparar o meu caminho. E o que mais? E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto. Anjo do concerto é uma expressão usada para quem? Para Jesus. É o anjo da aliança. É aquele que tem incensário na mão. A quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o anjo do concerto é Jesus. O anjo da sua face é Jesus. Em Josué, Jesus aparece como sendo príncipe do exército do Senhor. E quando ele aparece lá em Josué capítulo 5, verso 14 e 15, ele aparece como um homem vestido de guerra, mas ele aceita ser adorado. Então ele diz: eu sou o príncipe do exército do Senhor. É Miguel, né? Miguel é o príncipe do exército do Senhor. Vocês vão encontrar na Bíblia Miguel em Daniel 12, né? Miguel em Daniel 11, vão encontrar Miguel em Apocalipse 12. Quando aparece Miguel, é o nome de guerra. É o nome de guerra de Jesus. Certo? Em Salmo 110, verso 1, Salmo 110, verso 1. Abra sua Bíblia. Salmo 110 e o verso 1. Que lemos? Disse o Senhor, YHWH, ao meu Senhor, YHWH, que traduzido na linguagem comum é Jeová, né? Então nós diríamos: disse Jeová ao meu Jeová. Dois Jeovás. Assenta-te à minha direita. Então, o Jeová Pai, YHWH Pai, diz para o YHWH, Jeová Filho: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Isso está em Salmos 110 e o verso 1. Poderemos comparar isso com Atos capítulo 2, porque comparando com Atos capítulo 2, fica bem claro que está falando do Deus Pai e do Deus Filho, ambos chamados de YHWH, o nome do Todo-Poderoso, do Eterno, do existente por si mesmo, do incriado, do grande eu sou. Tudo isso são expressões que aparecem junto com YHWH, o Eterno. Está em Atos capítulo 2, verso 33 a 36. Aqui nós lemos. Verso capítulo 2 de Atos, verso 33 a 36. De sorte que exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, verso 36, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse Jesus é o YHWH, é o Jeová, de quem o Jeová Pai disse: assenta-te à minha direita, Jeová Pai. São textos, irmãos, muito fortes, mostrando a divindade de Jesus, mas não uma divindade com D minúsculo, mas uma divindade cujo nome é o nome da divindade, YHWH. É o grande eu sou. E também em Salmos 45 e os versos 5 a 7. Salmos 45 e os versos 5 a 7. Salmos 45, versos 5 a 7. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Por isso Deus, o teu Deus. Houve um tempo em que pai e filho viviam na eternidade. YHWH, nome dos dois. Mas esta aqui é uma profecia. Chegaria um tempo em que o YHWH, filho, se tornaria homem. E ele precisaria da unção do pai para que o glorificasse, para que validasse, para que abençoasse o ministério dele aqui nesta terra. Por isso é uma profecia. Agora vocês vão ver o cumprimento desta profecia em Hebreus capítulo 1, verso 8 a 9. Hebreus capítulo 1 e os versos 8 a 9. Hebreus capítulo 1, versos 8 e 9. É uma repetição de Salmos 45, 5 a 7. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Mas do Filho diz: ó Deus, não é Deus com D minúsculo, teu trono subsiste para sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. E ainda o verso 9: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus. Quando é que o Deus do céu se tornou Deus de Jesus? Quando ele viveu na terra no seu estado de humilhação. Não basta o estado de humilhação que Jesus viveu durante 33 anos na terra. Já não bastava esta humilhação. Ainda muitas vezes nós pisoteamos em Jesus e abusamos deste estado de humilhação, fazendo pouco dele. Eu me lembro que quando nós viemos para os Estados Unidos, eu não deixei de ser pastor, mas nós viemos para fazer o doutorado na Andrews. E depois da Andrews, viemos para a Virgínia para fundar uma igreja onde não existia igreja brasileira, adventista, em Richmond, Virgínia. E ali, para fundar a igreja, nós tivemos que entregar pizza durante muitos meses, ano, e limpar casa. Eu me lembro que a minha esposa e eu limpávamos um nursing home. E quando ela, um dia quando ela me viu limpando o chão, porque os velhinhos tinham diarreia, disenteria, e sujavam, e ela me viu lá limpando, no meio de todo mundo, eu limpando aquela coisa pedida, ela chorou. Porque para um pastor era um estado de humilhação. Mas foi temporário, irmãos, o estado de humilhação. Até que a igreja cresceu e eles começaram a me pagar como pastor, e eu deixei de trabalhar full time como entregador de pizza e limpador de casa. Passei a trabalhar como part time e finalmente me tornei full time como pastor. Eu nunca deixei de ser pastor. Mas mesmo naquele estado de humilhação, sendo pastor, agora imagine se as pessoas agora quisessem tirar proveito de mim, lembrando-me o estado da minha humilhação. e me falassem assim: Pastor Samuel? Quem disse que ele é pastor? Aquele entregador de pizza? Aquele cara que limpava o cocô dos velhinhos? Ele é pastor? Pastor coisa nenhuma. Olhem para ele, o que ele fazia? Aquele é ele. Não, aquele não era eu. Nunca deixei de ser pastor. Mas eu estive num estado de humilhação. Jesus sempre foi Deus, irmãos. Nunca deixou de ser Deus. Mas ele revestiu a sua divindade com a natureza humana e viveu como homem, sem fazer uso da sua divindade. Tentado ao máximo para fazer uso da sua divindade. Satanás tentou de todas as formas para que Jesus usasse seus poderes divinos, porque ele tinha esses poderes. Mas ele nunca usou seus poderes divinos para facilitar o seu trabalho, para diminuir a sua dor. Ele viveu como um homem, humilhado como um homem, até o ponto de morrer na cruz, uma humilhação nu. Porque quando colocam Jesus pregado na cruz, com um lençol cobrindo as partes genitais, queridos, aquilo ali é coisa de quadro, de pintura. Porque na realidade Jesus foi colocado na cruz nu. E não existe uma vergonha maior para um homem do que aparecer desta forma. Quem é homem sabe. O homem é muito envergonhado. Os homens são envergonhados. Mas foi assim que ele foi colocado. Humilhado. Mas, queridos, este foi um período de transição. Porque Jesus Cristo veio para mostrar como os homens deveriam viver na dependência do Pai. Ele não podia fazer uso dos seus poderes divinos, porque ele deixaria de ser exemplo para nós. Mas agora, é justo e é honesto pegar os textos da Bíblia. No Evangelho de João, nós temos ali 4, 5 textos no Evangelho de João que mostram o estado de humilhação de Jesus. Quando ele diz que o Pai é maior do que eu, que eu não faço nada sem o Pai, que tudo que eu faço é porque o Pai faz. Ou seja, Jesus se humilha, Jesus não faz nada, Jesus não dá um passo sem que seja pelo Pai. E as pessoas dizem: está vendo como Jesus é inferior? Está vendo como Jesus é um Deus? Uns nem acreditam que ele seja Deus, outros dizem que ele é um Deus menor. Queridos, isso é desonesto. Isso é abusar do estado de humilhação de Jesus. Porque ele nunca deixou de ser Deus. Porque eu nunca deixei de ser pastor naquele momento difícil da minha vida. Foi somente um estado de humilhação para então ser glorificado. Quando Jesus ressuscitou, ele disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. E quando ele fala todo o poder me é dado, é um poder que está acima do Pai. Porque o Pai é que está sendo julgado no tribunal do céu. O Pai é que está sendo acusado dentro do universo por Satanás. O Filho passou por todo esse estado de humilhação para poder vencer, morrer, ressuscitar e defender o Pai. Por isso eu gostaria de dar ênfase nesse texto de Apocalipse capítulo 5. Veja porque Jesus passou por todo esse estado de humilhação. Ele tinha um propósito, sim, salvar o pecador, mas um propósito superior ao de salvar o pecador, que tinha a ver com o Pai, cujo nome foi maculado, manchado pelas acusações feitas por Satanás. Por isso em Apocalipse 5, verso 5, diz assim, verso 4, né? 4 e 5 diz assim: e eu chorava muito, João falando, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Todo o estado de humilhação de Jesus foi para poder vencer. Vencer quem? Satanás. Vencer o pecado. Para quê? Para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Que livro? O livro que está na mão do Pai. No capítulo 5, verso 1, diz que o Pai vi na destra do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. O Pai tem um livro na sua mão, mas ele não pode abrir, porque não pode ser o defensor de si mesmo. Ele depende de alguém que o defenda? diante das acusações no céu. O tribunal celestial foi montado para defender o Pai. E como é que Jesus defende o Pai? Usando a sua vida, meu irmão. Usando a vida de um José, de um Moisés, de um Enoque, de um João Batista. Usando a sua vida. A sua vida, quando vivida em comunhão com Deus, em obediência aos mandamentos de Deus, essa é uma vida que é um triunfo para Deus. E cala a boca de Satanás. Cala a boca de Satanás. Por isso o tribunal celestial é um lugar onde Jesus defende o Pai, usando a vida dele e usando a vida de todos os filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Queridos, é muito emocionante pensar na razão e no propósito que Deus nos colocou aqui. Na razão porque Jesus passou pelo estado de humilhação e voltou para o momento em que ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, e agora eu vou defender o meu Pai, usando a vida dos meus irmãos. Ele usa a vida dos irmãos dele. Nós somos irmãos de Jesus. Aleluia. Agora, queridos, terminando esta primeira parte, eu gostaria de ler para vocês o que está em Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías capítulo 9, verso 6. E concluímos esta primeira parte. Capítulo 9, verso 6. Vamos ler o verso 1 e 2 também. Mas a terra que foi angustiada, na terra de Israel, existe uma terra, uma parte dela, desprezada, de campesinos, de pessoas semi-analfabetas, analfabetas, sem cultura, uma região desprezada. A terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos. A terra, que terra foi essa desprezada? De Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos a enobreceu. Chegaria o tempo em que esta região do país seria exaltada. Por quê? E enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Porque Jesus não escolheu viver em Jerusalém. Jesus escolheu viver no meio do povo inculto, cuja cultura ninguém dava nada por eles. Mas a Galileia dos gentios, ali o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Que luz? A luz chamada Jesus. E agora o verso 6 aplica ao menino Jesus, ao homem Jesus, aplica a ele todos os atributos da divindade. Aqui diz: porque um menino nos nasceu. Não era só um menino, era Deus em carne. Mas ele não vivia como Deus, ele vivia como menino. Ele falava como menino, brincava como menino, ele agia como menino, ele aprendeu as coisas aos pés e nos braços da sua mãe Maria. Mas ele não era só um menino, ele era o Deus em carne. Por isso dá-se a ele os nomes e atributos da divindade. E aqui diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso. Isso só se diz em relação a Deus. Maravilhoso. O que mais? Conselheiro. E o que mais? Deus forte. Ou seja, o Todo-Poderoso, o Onipotente, Deus forte. Não é um Deus minúsculo. É o Deus forte. É o Pai da eternidade. Como é que eu posso dizer que o Pai da eternidade não é eterno? Não dá. Não dá. Na minha mente não entra. Porque o Pai da eternidade tem que ser eterno. Nunca houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não existisse. Ah, mas o Filho foi gerado. Lógico que foi gerado, mas não na eternidade. Foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Ali ele foi gerado. Ali se cumpriu a promessa do Messias. Ali, o pai se tornou pai, e o filho se tornou filho. E o Espírito Santo participou nesse processo, gerando no ventre da Virgem Maria aquela criança, de uma forma miraculosa, inexplicável. Ali nós vemos Pai, Filho e Espírito Santo envolvidos no processo da encarnação, que é um mistério. Mas nós temos pequenos vislumbres, e aqui diz: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Que este Deus, menino, que aqui em Isaías capítulo 14, não é? Capítulo 7, melhor, capítulo 7 diz assim, capítulo 7, verso 14: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado o seu nome Emmanuel. Quer dizer, Deus conosco. Então, Jesus vivendo entre nós, não era só um homem vivendo, ele viveu como homem, mas nós temos que ter consciência que era Deus, sem fazer uso dos seus poderes divinos. Deus conosco, com D maiúsculo, YHWH, o Eterno, junto com o Pai. Nós nos sentimos alegres e felizes porque Deus nos incluiu nesse processo. Eu quero terminar essa parte falando que quando Deus criou Adão e Eva, o pecado já existia. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus já sabia que Adão ia pecar. Ele poderia ter dito: para aí, ele vai pecar, então vamos parar o processo para que não haja esse pecado. Entendam que Deus precisava da família humana. Mas como Deus precisava? Deus precisava. Deus precisava de uma raça distinta, nova, que não existia antes, que seria criada depois do pecado, para resolver o problema do pecado. E quando nós falamos resolver o problema do pecado, é resolver o problema do Deus Pai. Porque o Deus Pai Santo, ele foi acusado diante do universo. Desgraçadamente, um terço dos anjos acreditou nas acusações de Satanás. Mais de um terço estava acreditando. Mas muitos anjos voltaram atrás e ficaram ao lado. Dois terços permaneceram ao lado de Deus. Um terço ficou ao lado de Satanás. Foram expulsos do céu. Mas quando Satanás conseguiu enganar Eva, e Eva levou o fruto até Adão, e Adão pecou consciente de que estava pecando, ele transferiu para Satanás o domínio da terra. E Satanás se tornou o príncipe deste mundo. Então ele se tornou representante da família humana. Lendo o livro de Jó, vocês descobrem que quando os representantes de todos os mundos compareciam no céu, nos concílios celestiais, Jó capítulo 1, capítulo 2 menciona, quando os concílios celestiais eram feitos no céu, vinham representantes de todos os mundos e ia também um representante do planeta Terra. Quem? Satanás. Assim estava. E lá no céu, ele continuou durante esses concílios a fermentar e a fomentar as acusações contra quem? O Pai. O Pai. Ah, mas os anjos de Deus permaneceram leais a Deus, eles sabiam quem era Satanás. Não sabiam quem era Satanás. Satanás usava uma máscara. E eles não conseguiam discernir realmente as verdadeiras intenções de Satanás. Duraram-se 4.000 anos. 4.000 anos de simpatia entre os anjos de Deus e o próprio Satanás. Simpatia. E quando você lê aquele capítulo sobre a crucifixão de Jesus no livro Desejado de Todas as Nações, você descobre, ali Deus fala, quando Cristo morreu na cruz, romperam-se os laços de simpatia que ainda existiam entre os anjos de Deus e Satanás, porque caiu a máscara de Satanás ali, quando eles mataram o chefe dos anjos. Cristo é o arcanjo Miguel, o chefe dos anjos. Quando Satanás matou o chefe dos anjos na cruz, Jesus, os anjos, caiu a ficha dos anjos. E eles viram Satanás como assassino. E tudo que ele acusava o Pai, os anjos perceberam que ele era tudo aquilo que ele acusava o Pai. Romperam-se os laços de simpatia. E, queridos, então por que Deus criou o nosso planeta? Sabendo que iria pecar? Deus criou a família humana para um propósito santo. Quem não ama a Deus, diria, nós fomos criados como cobaias. Quem não ama a Deus, se sente cobaia. Quem ama a Deus, se sente honrado, privilegiado, em poder ser usado para dignificar o nome do Pai, defender o nome do Pai. Jesus viveu na terra para defender o nome do Pai. E todos os filhos e filhas de Deus vivem na terra com um só propósito: defender o nome do Pai, exaltar a lei do Pai e destruir as acusações de Satanás. Que privilégio Deus nos deu, criando uma raça nova, uma ordem distinta, para defender o nome do Pai diante do universo. Por isso, queridos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso este planetinha pequeno, um dos menores, onde abundou o pecado, a única mancha, a única mácula em toda a gloriosa criação de Deus é este planeta. Mas aqui estará o trono de Deus por toda a eternidade. Esta família humana que sofreu, ela será mais do que resgatada, ela será mais do que redimida, ela será exaltada acima dos anjos que nunca pecaram e acima de todos os outros mundos que nunca pecaram. Este planeta, esta família, será exaltada acima deles, porque ninguém pode chegar para Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e chamá-lo de Pai. Ninguém pode correr para Jesus e chamar Jesus de meu irmão, abraçar. Não. Mas nós podemos, porque Ele é Pai nosso, e nós somos filhos dEle, comprados pelo sangue de Jesus. Existe uma intimidade, por isso que diz a Bíblia, participantes da natureza divina. Jesus participou da nossa natureza humana para podermos participar da natureza divina. Essa é a glória do plano da salvação, para a honra de Deus Pai. Bendito seja o Senhor pelo privilégio de ser filho e filha de Deus.
Amém.
Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém.